De volta aqui na CBN com Gestão de Empresas, hoje o nosso convidado, o consultor e palestrante Marcelo Schitta, o tema vendas. Marcelo, o vendedor, ele pode despertar no cliente o desejo de posse, mesmo que ele não tenha esse desejo de possuir aquele objeto?
Olha, a maneira como você demonstra o produto, você não precisa falar nada. A maneira como você pega no produto, se você demonstrar como se ele valesse milhões de dólares com carinho, com atenção, você já cria, desperta nele uma curiosidade. Porque ele fala assim, poxa, maneira como ele está pegando naquele produto, que ele deve custar uma fortuna. E aí na hora que você fala o valor, ele acaba se surpreendendo positivamente. E quando você faz ele experimentar o produto, né, isso a gente aprende com aquele rapaz que vende o amendoinzinho lá no barzinho, ou na feira mesmo, o seu Manel, quando ele dá pra gente um pedaço de laranja para experimentar. Naquele momento ali, a gente fica meio que na obrigação de comprar o produto, né? Então, experimentar o produto faz com que o cliente se sinta desejoso, vamos assim dizer, de adquirir aquele produto. Então, não importa se você vende um carro, você faz o cliente sentar no carro, segurar no volante, sentir o cheiro do carro. Se você vende uma blusa, você faz ele vestir a blusa, um calçado, ele calçar o calçado. Enfim, quando você faz o cliente tocar, sentir, cheirar, sentar, você desperta nele determinados sentimentos e emoções que faz com que ele já pense que ele já é dono. E isso já, digamos assim, facilita muito a venda, porque ele já sabe, sentindo já que ele é dono daquele produto, para a compra é mais um passo.
E quando você fala desse fazer o cliente vestir uma blusa, calçar um determinado calçado, entrar no carro, obviamente que essa primeira resistência, obviamente, já foi quebrada e você já entendeu esse cliente bem, até para ele não se sentir também invadido, né?
Não tem a menor dúvida. Essa é uma etapa que a gente só faz depois que a gente faz um levantamento precioso, mas porém não exaustivo, de sondagem, com perguntas inteligentes, poucas perguntas, mas perguntas reveladoras que vão extrair do cliente informações sobre as reais necessidades dele. E na medida que você tem isso bem claro, aí sim você parte para a solução. É a hora que você vai demonstrar o seu produto, apresentando as características, os benefícios, mas principalmente envolvendo ele, né, sinestesicamente falando, de maneira que você possa despertar todos esses sentidos, e na medida que ele já se sente dono, pronto, fica fácil, ou pelo menos já estamos aí numa etapa aí já de quase 90% para o fechamento.
Essa questão de fidelizar cliente, obviamente, não é o papel só do vendedor, né? Às vezes o vendedor age muito bem, mas a estrutura onde ele atua não é boa para a fidelização.
Digamos que pode contribuir, sim ou não, mas eu acredito que o papel do vendedor no atendimento, ele é, assim, de grande importância. A gente tem visto aí
vários... Dá para arriscar um percentual da
fidelização? Olha, as últimas pesquisas, cada ano ela muda, mas ela oscila muito pouco. De 76% a 92%, dependendo do produto, do
segmento. É o papel do cidadão que vai me vender.
É o atendimento. Quer ver? É só você mesmo fazer uma reflexão. Quantas vezes você saiu de casa sem vontade de comprar nada e voltou para casa por causa com um produto por causa de um vendedor? Ou quantas vezes você desistiu da compra por causa do mau atendimento? Ou quantas vezes você comprou alguma coisa sabendo que estava pagando um pouquinho mais e comprou a si mesmo por causa do vendedor? Então, o produto é importante, a empresa que ele representa tem um papel também, digamos, que pesa, digamos, também, mas o ponto mais importante é realmente o atendimento. Se o vendedor está preparado, se ele está treinado, por isso que a gente fala a importância do treinamento, do desenvolvimento desse profissional, ele, digamos assim, se ele não é... O protagonista desse filme, ele é o convidado especial.
Quando esse vendedor é muito bom, né, ele realmente ele está acima da média, e a fidelidade do cliente é para com o vendedor e não para com o estabelecimento, como é que o dono do estabelecimento vai agir? Porque esse cidadão, ele pode de uma hora para outra levar a carteira embora.
Existe esse risco. Então, os líderes, nesse caso o gerente que faz esse papel de influência direta dos vendedores, ele tem uma responsabilidade de fazer com que os outros vendedores tenham a mesma competência para que eles possam fidelizar outros clientes da mesma maneira, e aí o cliente perceber que isso não é uma característica daquele profissional, isso é uma característica daquela empresa, daquela loja. E aí, na hora que o cliente percebe que o que faz ele comprar não é somente o profissional, mas sim uma cultura daquela empresa, daquela loja, ele fica menos suscetível, no caso da saída de um desses vendedores. Né? Isso pode ser percebido, por exemplo, num período de férias. Quando aquele vendedor se ausenta, ele percebe que ele vai ter a mesma qualidade de atendimento por um outro vendedor. Mas, para isso, o gerente ele tem que treinar e desenvolver os outros profissionais para que o cliente não sinta essa diferença. Se ele perceber que é uma característica exclusiva daquele vendedor, é mais provável que, quando ele sair, esse cliente o acompanhe.
Marcelo Chita é o nosso convidado aqui do Gestão de Empresas deste sábado, dentro do CBN Maringá. Ele é consultor e palestrante. Hoje estamos falando aqui no programa sobre vendas. Você pode ouvir essa entrevista novamente, como eu disse, no bloco anterior, pelo site da CBN, cbnmaringá.com.br. Pode acessar também lá o meu blog, fazer os seus comentários. O blog agora está hospedado no O Diário, odiario.com/blogs/Marçal Siqueira, sempre sem cedilha. Até já.